Boa noite com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado na TV24 e na TSF. E hoje o debate passa pelas condições em que vai decorrer o Congresso do PCP e pelas negociações do Orçamento do Estado. Quem começa é António Lobo Xavier, a quem pergunto se no estado de emergência resultante da pandemia o Governo devia ter limitado ou impedido o Congresso do PCP.
Há uma coisa sobre a qual não há dúvida. Eu estou um bocadinho cansado deste tema e como ele suscita reações, como já vamos ver, absolutamente inexplicáveis e que não se conseguem acompanhar, estou um bocadinho cansado, mas apesar de tudo é preciso cumprir a agenda. A primeira coisa é que não há dúvida nenhuma que a lei diz aquilo que diz e que já toda a gente sabe, que não é possível. A lei do estado de sítio e do estado de emergência não permite a proibição das reuniões dos partidos políticos. O problema é que toda a gente sabe também, não é? Estes aprendizes de juristas, dos comentadores, das redes sociais, toda a gente sabe também que a lei tem um contexto e tem um espírito. A lei foi pensada, e bem, para evitar que as situações de emergência de um país democrático se transformassem em limitações dos direitos políticos. E, portanto, tratou de assegurar que, quaisquer que fossem as situações que determinassem medidas excepcionais, como as do estado de sítio ou do estado de emergência, haveria que manter os direitos fundamentais, os direitos políticos fundamentais. Mas o legislador e a lei, não estava a dispor para uma situação em que o exercício de direitos políticos pode pôr em risco a saúde ou a vida das pessoas. A lei estava, obviamente, a dispor para a liberdade de reunião, para a liberdade de tomada de decisões dos órgãos dos partidos. Não estava realmente a absolver a situação em que um partido político pode fazer uma reunião mesmo que com a realização dessa reunião crie um perigo público para a saúde e para, ou até para a vida das pessoas.
Parece-te o caso?
Portanto, a mim o que me parece, em primeiro lugar, é que não me interessa o texto da lei, uma vez que é óbvio que ela não foi pensada para uma situação destas, em que o exercício dos direitos políticos pode causar risco para a vida e para a saúde pública, e, portanto, é possível interpretá-la com um critério de proporcionalidade e de adequação aos tempos que vivemos. Não basta dizer, está na lei, não podemos fazer nada. Não, a lei não é realmente uma Bíblia, um Alcorão que se aplique dessa maneira. Isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, mesmo com esta lei, o Governo podia, obviamente, tratar do modo de realização da reunião. A lei não é taxativa sobre as condições em que podem ser realizadas as reuniões. Assim como há regras de distanciamento social e uso de máscara, também podia haver a imposição de que o Congresso ou a reunião se fizesse através de videoconferência. Aliás, isso é que seria natural. O Governo anunciou que vai contratar, ou que já contratou, uma série de inspectores para invadir as empresas e ver se elas estão a fazer o teletrabalho de forma adequada, o que torna particularmente chocante o facto de não ter nenhuma coisa a dizer sobre o modo como o PCP vai realizar o seu Congresso. O Governo podia perfeitamente dizer que ele se tem de realizar preferencialmente por meios telemáticos. Não quis. Eu percebo. Devo dizer, eu não censuro especialmente o Governo, porque esta coisa de cortar direitos políticos com uma medida focada num certo partido, qualquer que seja a sua teimosia e a sua insistência, não é uma coisa simpática, mesmo em tempos de pandemia.
Portanto, está a afastar a hipótese de que tenha havido uma espécie de transação com a viabilização do Congresso e com a viabilização do Orçamento do Estado?
Eu não sei se houve formalmente, admito que sim, é normal, o Governo quer que o Orçamento passe, precisa do PCP, isso é visível, estamos a ver isso todos os dias, assistir a esse espetáculo. É evidente que qualquer negociador nestas circunstâncias pensa talvez não valha, não seja muito útil para a negociação eu começar a fazer maldades ao Congresso da pessoa com quem estou a negociar. Portanto, admito que isso esteja e compreendo no plano da tática política e da criação de condições. Ora, o PCP, que garante sempre, com base naquela ideia que tem uma organização militar herdada dos comitês, os comitês que não morreram ainda estão organizados e, portanto, têm uma logística e uma organização fantástica, a única coisa que garante é que no conclave não se cumprem as regras. Agora, outra coisa é centenas ou mais de um milhar de pessoas virem de todos os pontos do país em carros, em carrinhas, em transportes mais ou menos coletivos, nas áreas de serviço, etc. Isso o PCP não garante que não aconteça.
E portanto, há um risco sanitário, de certo ponto de vista.
Há um risco sanitário. Há um risco sanitário evidente, mas o que é mais preocupante para mim é que há uma tolerância à deslocação com risco no tempo em que as famílias não se podem encontrar, nem que provavelmente não se poderão reunir vários agregados familiares no Natal, em que as empresas estão limitadas, os restaurantes estão fechados, portanto. Mas eu acho que isto é, sobretudo, para terminar, Carlos, um problema do PCP e do custo e do preço que o PCP vai pagar. Eu, de modo nenhum, seria favorável a essas iniciativas que se ouviram para aí, de fazer uma lei à pressa para proibir um Congresso. Aí, por exemplo, acho que o PS não aceitar isso ou não participar numa eventual maioria para esse efeito, eu compreendo, eu também acho uma coisa inconcebível. É um partido que não tem problemas de responsabilidade, nem tem problemas com a percepção que os portugueses possam ter, nem com a irritação que vai gerar.
É bom que o Congresso se realize nos termos definidos pelo PCP?
Bom, antes de irmos a essa questão, eu acho que há três coisas que devem ser salientadas. Em primeiro lugar, eu fico muito preocupada com o estado de emergência, percebo a sua necessidade, e o estado de emergência não pode, em qualquer caso, e está na lei, está na Constituição, está em todo o lado, que não pode pôr em causa os direitos, liberdades e garantias, e os direitos políticos não estão colocados em causa pelo estado de emergência. A situação, em segundo lugar, a situação que nós vivemos é uma situação de tal forma dramática do ponto de vista da saúde que alterou os nossos comportamentos todos, a nossa vida toda, e gerou medos e receios fundados fruto desta situação, da doença chegar a qualquer um de nós e de, num casos mais graves, num casos menos graves. E a terceira nota é que eu acho que o medo não nos pode levar a coisas completamente irracionais, que normalmente leva. E, portanto, é preciso alguma ponderação. Se do ponto de vista legal não é proibido, e nós tivemos manifestações do PCP, quer a Festa do Avante, quer a CGTP, fizeram as suas manifestações e a Festa do Avante fez-se cumprindo aquilo que a Direção-Geral de Saúde impôs para que essas realizações se fizessem. A questão está muito também na percepção das pessoas e no que significa um congresso com pessoas que venham de todos os lados. Mas eu não entro no espetáculo triste que tenho assistido de quererem mudar leis à última hora para que o congresso não se realize, que se ataque um congresso que demonstrou nas duas outras manifestações do PCP, e já agora Lobo Xavieres não tem nada a ver com o orçamento de Estado, porque as coisas não se podem misturar, nem devem, mas cumprindo as regras todas da Direção-Geral de Saúde, nós este fim de semana tivemos uma manifestação extremamente bem organizada, ao contrário de outras, extremamente bem organizada do setor da cultura, com 1000 pessoas no campo pequeno, todos com máscara, distanciamento e com, mas podendo dizer o que queriam dizer sobre o setor da cultura. Mas tivemos outro partido, como o Chega, que fez uma convenção sem máscaras, sem distanciamento, com as pessoas não muito preocupadas do que se via com a questão da saúde pública. E, portanto, eu acho que, lá está, os medos, os receios, o facilitismo com que se atiram pedras às pessoas, sem depois olhar para o lado e para aquilo que foi feito. E, portanto, o Partido Socialista, por exemplo, decidiu adiar o seu congresso que estava previsto para maio deste ano. Depois passou para o final deste ano e neste momento já vai no primeiro trimestre do próximo ano. Faz parte da decisão de cada partido político como é que se podem organizar.
Isso é a resposta à minha pergunta do é bom que se realize o congresso.
A Iniciativa Liberal optou por fazer esta semana uma convenção com 230 delegados, toda online. Há várias formas hoje em dia, e o PCP anunciou que reduziu drasticamente o número de congressistas e que uma parte significativa do seu congresso será feita também online. Se há risco? Claro que há risco. A partir do momento em que há um aglomerado de gente, há sempre risco, por mais cientes que nós estejamos da necessidade de cumprir todas as regras. Agora,
que o estado de emergência não limite... Que o congresso do PCP fosse à distância?
Eu não tenho que preferir o congresso do PCP.
Então volto à minha pergunta original.
No congresso do PS,
é bom que se realize nos termos definidos pelo PCP?
Se o PCP decidiu demonstrar uma coisa que também me parece bem, porque já ninguém se lembra, mas o estado de emergência não suspende a democracia, não suspende os direitos políticos.
E só ao PCP cabe definir...
Só ao PCP cabe definir, assim como o PS definiu o seu. Cada partido deve definir o seu e não é o Estado ou outro partido qualquer que deve definir as regras num partido, sendo que é evidente. Há riscos, claro que há riscos. A partir do momento em que nós dizemos não podem estar mais de X pessoas na via pública, não podem estar mais de X pessoas nos restaurantes, não pode haver grandes aglomerados. Eu faço as reuniões do grupo parlamentar neste momento em Zoom, mas são opções que nós tomamos.
Pacheco Pereira, é bom que o congresso do PCP se realize nos termos definidos pelo partido?
É bom como? Eu tenho às vezes dificuldade.
É que não foram pelo partido, foram pelo...
Mas eu percebo, eu sei de onde é que quer
posso melhorar.
Já lá vou.
É bom para a democracia, é bom para a nossa cidadania que o PCP tenha o direito de realizar o congresso nos termos por si definidos por ele.
Assim perguntado, definido. É bom que todos os direitos que os partidos políticos têm possam ser exercidos no quadro da lei. Agora, isto é um erro político grande do PCP. E é um erro político não porque haja especiais riscos em termos de saúde, acho que esse argumento não colhe, porque o PCP, na verdade, não é um problema ter um exército. O PCP tem, apesar de tudo, uma disciplina e uma organização que os outros partidos não têm. Em tempos pensou-se como um exército, sim, mas já há muito tempo deixou de se pensar como um exército. Qual é o erro? O erro tem a ver com a opinião pública. E a opinião pública aqui genérica. É que não, o pior que pode acontecer num período de crise é parecer que há filhos e enteados. Isto é o pior que pode acontecer. Parecer que há grupos políticos, entidades, instituições, seja a Igreja, seja outro tipo de instituições, sejam os partidos políticos, sejam os manifestantes, que uns possam ter direito e outros não. E esta ideia de filhos e enteados é perigosíssima em tempos de crise. É uma coisa, do ponto de vista reputacional, péssima. Portanto, o PCP...
Está a dizer que o PCP não aprendeu a lição com o clamor levantado, por exemplo, pela festa do Avante?
Deixe-me chegar à segunda parte e eu respondo a essa pergunta, porque eu na primeira ainda não acabei. Que é o seguinte. O PC deixou-se encurralar. Eu penso que se não, o PC não se tivesse deixado encurralar, provavelmente adiava o Congresso. Mas criou para si próprio uma situação em que diminuiu a sua liberdade. E, portanto, desse ponto de vista, vai fazer um Congresso que, na prática, o vai prejudicar junto da opinião pública e dos seus próprios eleitores.
Quem é que encurralou o PCP?
Ele próprio.
Mas não só.
A segunda parte
é... Há uma campanha contra o PCP. Esta é a segunda parte. A obrigação do PCP, como qualquer partido sábio e bem conduzido, é não se deixar encurralar pela campanha. Embora ele, em primeiro lugar, tenha sido encurralado por ele próprio.
E de quem é a campanha?
E a campanha contra o PCP é um dos elementos de uma nova agressividade que a direita tem em Portugal. Porquê? Porque as comparações, eu discordo aqui do António, as comparações não se pode dizer. As pessoas não podem ir ao dia de finados. Não podem ir visitar as famílias. Não estamos a comparar coisas que sejam comparáveis. E o que há de excesso é porque é que o Congresso do PCP, com uma festa do Avante, como o 1º de Maio gerou este tipo de indignação, em que os órgãos de comunicação social participam com aquela ir de rebanho que é habitual. Sim, ir de rebanho. Até porque
eu estou com o Pacheco Pereira a tentar perceber o sentido da expressão.
Pensei
que se referia
a maioria
ao facto de os órgãos de comunicação traduzirem as posições de quem se opõe às posições de outros. E,
portanto... Sim, mas não só.
Mas é rebanho.
Mas não só. É rebanho por uma razão.
Ou seja,
é porque a opinião pública é contra. A opinião pública aqui, sem ser apenas a da direita, esquerda,
não, centro, geral.
Meios, em geral, é contra o Congresso do PCP. E compreende-se. Eu acho que a verdadeira gasolina desse incêndio é esta história dos filhos e enteados. Agora, a campanha é contra o PCP porque é dupla e seletiva. Por exemplo, Fátima. Eu acho que a Igreja Católica é a única instituição, junto com o PCP, capaz de introduzir alguma organização e do cumprimento das obrigações da Direção-Geral de Saúde. Mas o número de pessoas que pôde, por exemplo, reunir-se em Fátima é superior, muito superior, àquela que se vai encontrar no Congresso do PCP. As deslocações, também ninguém controlou as deslocações, também vão em caminhonete, vêm das paróquias. Portanto, o que eu estou a dizer é que a senha contra o PCP é artificial. É artificial neste sentido. É uma forma... A direita hoje tem poucos fatores de identidade. E os que têm não podem enunciar, quer dizer, porque, enfim, publicamente não seriam muito dignos. Portanto, como não pode enunciar, tem que ter um inimigo. E o inimigo mais clássico é o PCP. E o PCP tem dado contribuição para essa campanha, não compreendendo que, do ponto de vista da opinião pública, o que está a fazer é errado. Até porque ninguém quer limitar a liberdade do PCP. Se houvesse um governo ou um presidente da República que claramente estivessem a usar a pandemia e o estado de emergência para limitar as liberdades dos partidos, o PCP aí tinha uma razão política para protestar e fazer o Congresso. Como isso não é evidente por parte de ninguém, não há ninguém com poder que pretenda limitar verdadeiramente a liberdade do PCP, o que ele está a fazer é acaba por surgir aos olhos da opinião pública como uma teimosia. E o que acontece é que há uma campanha, e essa campanha tem tido sucesso porque o PCP está a cometer um erro político.
O Pacheco Pereira diria, e ainda bem que o PCP é teimoso, nesta situação que acabou de descrever?
Não. Só tinha sentido ser teimoso, e eu não lhe chamaria teimosia, mas chamaria firmeza, se ele estivesse a reagir a uma tentativa de coartar os direitos políticos. E ele não está. Ele está, de facto, a privilegiar um aspecto interno, se quisermos, e é uma reação muito primitiva, muito à flor da pele, a uma campanha que ele próprio tem estado a alimentar. Portanto, é uma questão de... Porque, quer dizer, uma coisa é o PC dizer o governo quer-me tirar as liberdades. O Presidente da República quer-nos proibir. O CDS quer impedir que o PC esteja livre nas suas coisas. Aí, coisa já um bocadinho mais. Mas seja como for, se isso tivesse força, o PCP mostraria firmeza, garantindo, com os riscos inerentes, a realização do Congresso. Como não é isso que está a passar. O que está a passar é uma percepção de que há uma desigualdade no tratamento de um partido como o PCP e do resto da amálgama de instituições, e mesmo que esta comparação seja falaciosa em muitos casos, como disse o Chega, fez a convenção em Évora sem qualquer espécie de prudência nesta matéria, a reunião da cultura que foi autorizada foi feita no campo pequeno, portanto, com um distanciamento das pessoas. Portanto, reuniram-se mais pessoas do que se vão reunir no Congresso do PCP. Não vi nenhum levantamento contra a reunião dos trabalhadores da cultura. Como se a preocupação pela saúde pública fosse dominante, haveria.
Não havia nada que proibisse aquele género de reunião. Esse é que é o tema.
Mas, Porquê? Dr. Xavier,
imagino que vamos...
Mas é que aqui também não há proibição.
Vamos admitir que o ponto. PCP, em vez de
nós
fazer
até podemos
congresso,
achar que é um erro, mas não há proibição
local. Em vez de fazer o congresso em Louros, fazia em Lisboa, no Campo Pequeno. e seguia estritamente, como podia seguir, o padrão
à semana.
Da reunião.
Sim. Há semanas.
Há semanas, não.
Esse é que é o problema.
Não, dizer, não, mas já foi dentro do Estado.
É vez de voltar em Lopes Xavier.
Já está dentro. É,
é
já está
vocês dos temas.
Inauguremos a segunda ronda, é vez de voltar em Lopes Xavier.
Foi a semana passada.
Foi a semana passada.
Eu estava praticamente a concordar com o Pacheco Pereira em tudo o que ele dizia, até que chegámos aos detalhes. O primeiro detalhe, a Igreja Católica. Quer dizer, vamos lá ver, a Igreja Católica organizou, pediu para ela própria, ou exigiu, teimosamente, alguma exceção ou alguma autorização especial para fazer alguma reunião.
PCP nós também não.
PCP também não.
Atenção, não é. Vocês,
desculpa.
Há duas formas de vocês não quererem ver a diferença. Uma é não deixarem explicar onde é que ela está.
Uma é ser a Igreja Católica.
A outra é, apesar de eu explicar, continuarem a não querer. Não, não tem nada a ver.
Estou
é que a Igreja
com
Católica,
muita atenção.
A Igreja Católica, a única coisa que sujeitou-se a tudo, abdicou de tudo. Não há outra organização que tenha sido tão sanitária e tão pró-regras restritivas na pandemia como a Igreja Católica. O que aconteceu simplesmente é que naquele santuário de Fátima fez uma reunião em tempos em que não havia recolher obrigatório, não havia confinamento, nem proibição de circulação entre os conselhos.
Já caiu a cultura.
Não, já lá vou à cultura, já lá vou à cultura. As proibições são circunstâncias muito diferentes. O PCP quis fazer a festa do Avante num tempo em que não havia proibição de circulação entre concelhos, nem havia recolher obrigatório, nem as pessoas tinham de ficar em casa aos fins de semana. E por isso era uma situação completamente diferente. Houve, em Fátima, estiveram 6 mil pessoas autorizadas pela Direção-Geral de Saúde, naquele espaço enorme, numa altura em que as pessoas podiam sair de casa. Era a semana até, mas as pessoas, ao fim de semana, podem sair de casa. Não há recolher obrigatório nem confinamento, percebe? Nós, o que torna diferente o Congresso do PCP é este pequeno detalhe. É que naquele fim de semana, as pessoas, em geral, estão proibidas de sair de casa a partir da 1 da tarde. Está a perceber? Há recolher obrigatório, que não houve em nenhuma dessas ocasiões que nós referimos, seja Fátima ou seja Festa do Avante. E, portanto, é muito mais chocante a insistência na realização da reunião.
Você disse o mesmo quando foi da Festa do Avante.
Não, não disse. Não, mas,
em circunstâncias completamente diferentes.
Eu disse o mesmo.
Quando foi,
não, mas eu disse o mesmo.
Estávamos em estado de emergência.
Mas eu sou eu. Eu sou eu. O que eu estou preocupado é que você não veja que você é que não pode dizer o mesmo, porque você na altura defendeu que faça-se lá a festa do Avante e tal, nada de exageros, mas é que de repente a diferença entre as condições da festa do Avante e as condições gerais para as pessoas não era tão chocante como hoje é. Hoje as pessoas, exceto as pessoas do PCP e as pessoas que vão trabalhar, não podem sair de casa ao fim de semana. Se vocês não acham isto chocante e diferente, se acham que isto é do meu lado, não sei lá, dos outros partidos e das outras iniciativas, que isto é apenas perseguição política e eu tenho algum interesse em que o PCP seja o bode expiatório. Eu sei bem quem gostaria que fosse o bode expiatório, não era o PCP. Isto, primeiro ponto, portanto, primeiro detalhe, é um argumento à Santos Silva. À Santos Silva, que resolveu, no meio da coisa, dar uma beliscadela à Igreja para agradar não sei a quem. Veio dizer, admira-me que a opinião pública seja mais condescendente com a Igreja Católica do que com o PCP. Admira-se mal, por razões óbvias que não é preciso lembrar. Mas, na verdade, a Igreja Católica não fez nada de comparável com o PCP. Ou fez? Pergunto-vos eu. Fez não. Alguma coisa de comparável com o PCP?
Não.
Ou seja, pediu
tem
para si próprio.
Ambos são motivados
em nome
pela fé.
Da liberdade religiosa, não fazer as mesmas coisas que, em geral, todos os portugueses estão obrigados a fazer. Para que é que se compara com a Igreja Católica?
Se calhar não fazia as missas do Galo este ano.
Para que é que se compara com a Igreja Católica?
Compara com a Igreja Católica.
Quem comparou com a Igreja Católica foi o Lopes Xavier.
Mas eu não usei. Acho injusto chamar a Igreja para aqui, que é a entidade mais ordeira.
Mas eu já elogiei esse caráter.
A instituição mais ordeira e que não pediu para si nenhuma exceção, que eu até compreendia que
negociou,
que pedisse. Porque devo dizer-lhe que a liberdade das práticas religiosas tem tanta dignidade como os direitos políticos.
Estou de acordo. Bom,
tem tanta dignidade como os direitos políticos. E, portanto, a Igreja nunca jogou essa carta. Portanto, não é equipará-la ao PCP, só serve para a confusão ou para intuitos que eu não compreendo que lembraram que acudiram ao ministro Santos Silva. A segunda coisa...
Mas
é que eu gosto de discutir e ir metendo farpas punholadas pequenas a quem não está presente. Está a perceber?
Ui!
Está a perceber?
Mas ele não está presente e não tem
eu gosto de...
Então eu meto uma farpa. Depois, os partidos segundo, e as pessoas estão a propor uma lei que proíbe ao Congresso...
Isso é péssimo.
Estão a atuar contra a democracia.
Isso é ideias absurdas. Sim,
quando foi juiz do Tribunal Constitucional,
inaceitáveis, comecei por dizer.
Agora, eventualmente, sem malhar em alguém, o segundo ponto, se
o segundo ponto é que, vamos lá ver, é aqui também, mas rapidamente, porque também já, os argumentos já estão conhecidos. Não se sabe quem infecta quem, nem onde é que são. É óbvio, dizer que a festa do Avante não produziu nenhum foco de infecção é uma frase que vale tanto como eu dizer o contrário: produziu vários focos de infecção. Porque ninguém sabe, não há relatos, não há estudos, não há registros, e portanto posso dizer tudo. Nunca se saberá se o Congresso do PCP produziu infecções ou não, ou alastrou, ou fez alastrar o vírus. Mas a mim esse problema é um problema até de segunda ordem. O problema é gerar na opinião pública uma sensação que não atinge só o PCP, desculpem. Atinge a classe política, esta teimosia do PCP, por uns é lida e criticada com uma ideia anticomunista, com certeza, de ajuste de contas, com certeza. Mas pela opinião pública em geral, é ligado aos políticos. O PCP, naquele fim de semana, simboliza a classe política.
Estou de acordo.
E, portanto, é mais uma chega para o Chega.
Que o entendimento da opinião pública seja esse, quando ouvimos várias intervenções do líder da oposição, Rui Rio, a contestar a realização do Congresso destes moldes e a pedir para o Governo impedir a realização do Congresso destes moldes.
Há um círculo, pequeníssimo círculo mediático das declarações do Rui Rio e da Assembleia da República, desculpa, Ana Catarina, e há a conversa generalizada da rua. A maior parte das críticas que eu vejo nas redes sociais, ou boa parte delas, não são só contra o PCP por ser comunista, são contra os políticos em geral, que se atribuem a si próprio um direito que choca com a vida.
Tem esta percepção, Ana Catarina?
Estou de acordo, e acho que estamos os três de acordo com o seguinte. Se estivéssemos todos no lugar do PCP, o PS adiou o seu congresso, portanto eu estou à vontade para dizer.
Mas deu jeito.
Olha, Catarina,
bah, não vamos voltar ao tema presidencial.
Se não tivesse congresso, marcava-o para o adiar.
Exato. Não é verdade, não dava para fazer o congresso. As nossas convenções distritais que aconteceram durante o segundo semestre, ali entre junho e julho, foram praticamente online em quase todos os distritos, precisamente pela dificuldade e pela questão sanitária. A segunda coisa é que eu acho que está a crescer, e que estamos todos de acordo, não era possível o Governo impedir uma manifestação, nem esta nem de qualquer partido. Não é possível. Não é em termos legais, não é em democracia, não é muito menos num estado de emergência,
que
ainda
costuma ser
mais limitativo.
E a Direção-Geral de Saúde, possível estabelecer condições para a realização.
A Direção-Geral de Saúde...
Tem outras coisas a pensar do que agora estar a tratar
tem
congressos.
Que estar
eu oxalá estejam a tratar bem da pandemia agora.
E pelos
vistos agora
também trataram das regras.
Eu sei que sim, mas é...
O
PCP também já veio dizer que está tudo articulado, as regras com a Direção-Geral de Saúde também não... Apesar de ter muito o que fazer, também trata sobre isto. Agora, o que eu acho que nós... Que assentemos nisto. O Governo não pode proibir. Eu ver de quem gosto muito do Mota Pinto a defender a alteração da lei já, como quem diz, vamos a correr, é um bom jurista, foi juiz do Tribunal Constitucional, não diz aquilo assim, sem saber o que é que está a dizer. É chicana política, desculpem-me a expressão, e é nisto que eu acho que nós não devíamos compactuar. Também acho que isto... A propósito do Congresso do PCP, calha-nos a todos os que estão no ativo na política, porque somos todos uns privilegiados, lá vem o discurso outra vez dos privilégios. Mas Aqui, de facto, nós estamos a falar da autonomia de organização de cada um dos seus partidos. E, portanto, a mim não me compete, posso ter uma opinião de dizer assim, acho que é um risco, como o disse há pouco, não me compete a mim proibir que o façam. E é, sobretudo, em primeiro lugar, um risco para os próprios, porque eu estou de acordo que, de facto, se entrincheiraram aqui. Agora, a última coisa e a última nota. A mim custa muito ver as comparações. Vamos lá comparar o que é comparável. E o que é comparável é os seus partidos que outros partidos fizeram. E houve outros partidos que fizeram e que por acaso não seguiram as regras e que por acaso não tiveram máscaras e que por acaso as imagens são assustadoras do ponto de vista da pandemia e da saúde pública. E não ouvi, olha, não ouvi o PCP a criticar, não ouvi um clamor na sociedade contra aquela realização.
É mal também.
E eu devo dizer, também condeno, porque não estava, não estavam garantidas minimamente as condições. Agora, não façamos disto, por isso é que eu digo, eu acho que nós estamos numa fase em que o medo se apoderou de todos os discursos e, portanto, as pessoas já reagem. Nós estamos todos muito cansados desta situação, nós estamos há 9 meses a combater uma criatura chamada vírus Covid, que ninguém sabe ao certo o que é, mas que só que sabemos que faz
este
mal e que mata.
Este congresso é útil contra o medo, Ana?
Eu não coloquei assim, acho que, volto a dizer, acho que é um risco, mas acho que o PCP também quer dizer, a democracia não está suspensa. Eu sou muito favorável a que o Parlamento, fui sempre, nos dois estados de emergência, no primeiro e neste.
Mas havia dúvidas.
Que o Parlamento
mantém. Mas alguém pode ter dúvidas que a democracia...
Eu cheguei a ouvir partidos à direita dentro do Parlamento a defenderem que o Parlamento devia fechar portas. Eu ouvi isto, defesa. Felizmente não foi a tese. Felizmente não foi a tese que vingou. Mas,
para chegarmos ao segundo tema.
Sim.
Rápido.
Mas desculpa, Pacheco Pereira, só para dizer. Uma coisa é compararmos os partidos, outra coisa é nós estarmos a comparar as manifestações da Igreja com uma realização de um congresso. Não é a mesma coisa. E eu não sou das que acha que a Igreja não fez tudo e não tem feito tudo. Acho, aliás, que o comportamento da Igreja tem sido exemplar. Ainda há 15 dias, ou a semana passada, na missa sobre as vítimas do Covid em Fátima, mais uma vez uma realização com todas as condições da Direção-Geral de Saúde.
Não
se pode pedir ao PCP
primeiro,
que também cumpra.
Primeiro ponto. Reafirmo que acho que isto é um erro do PCP, não pelas razões sanitárias, podem existir, mas
pelas razões da percepção pública.
Não, é para a percepção pública, claro. E estou de acordo com o Lopes Xavier, que uma parte dessa percepção não vai ser contra o PCP, vai ser contra
os políticos
em geral, contra a democracia. Quando é contra os políticos em geral, é contra a democracia. Agora, vamos ao outro lado. O PCP é um partido diferente dos outros. Primeiro porque é um partido com uma componente comunitária, chamemos assim. É um partido em que, por exemplo, substituir o Congresso por uma reunião de Zoom ou qualquer género, no PCP era particularmente difícil de fazer. E marginalizavam um número significativo de militantes que não têm capacidade tecnológica, nem o acesso aos meios. Muitos deles são pessoas pobres e com dificuldades e info-excluídas, que é um termo que eu não gosto, e, portanto, essa substituição pode ser feita pelos liberais, porque é tudo gente que sabe muito bem trabalhar com aquilo, não pode ser feita para o PCP. E este aspecto, as reuniões no PCP, têm este aspecto comunitário, de identidade, este A encontra B, B encontra C, e, portanto, o PCP precisa de reuniões como o Congresso. Mas, a não ser que haja decisões que estejam a ser controversas no interior do PCP e que exigissem, de alguma maneira, um Congresso, embora estas decisões, de um modo geral, não extravasam para Congresso em que as pessoas votam de braço ao alto.
Chico Pereira, pressente que há, de facto, divisões, problemas no PCP que justificam a obrigatoriedade deste Congresso?
Quer dizer, se não há, ainda é pior para o PCP. Quer dizer, se não há, é porque ainda está pior do que se possa pensar que esteja. Porque o PCP tem neste momento um desgaste de linguagem, tem um desgaste de... Eu não estou a dizer se eles têm razão ou não têm. Tem os slogans, o discurso, a narrativa, é muito pobre, está muito gasta, é pouco eficaz, nem sequer para dentro já é muito eficaz. Teve perdas significativas e está a ter perdas significativas. tem uma... dificilmente pode recrutar no terreno do ressentimento, por exemplo, este caso dos filhos e enteados, não serve para recrutar no ressentimento, porque o ressentimento vai para o outro lado. Vai para a noção de que há filhos e enteados. Se não fosse assim, o ressentimento era contra o capitalismo, contra os padrões, contra o governo, e não é. Portanto, há aqui, se formos a uma análise mais fina, havia razões pelo qual o Congresso do PCP é necessário para o PCP e não é substituível por um Congresso online. Mas mesmo assim, a não haver problemas internos e a não haver necessidade de ratificar grandes decisões num Congresso, podiam perfeitamente adiar. Agora,
conclua.
Há duplicidade, há aquilo que há o double talk do Orwell, que é... O António deixou cair prudentemente os artistas.
Não, porque os artistas foram fora da...
Não, eu, a minha sugestão, se eu posso fazer uma sugestão...
Não sinta a farpa, António.
Se eu posso fazer uma sugestão, a grande partida da classe operária é que sigam o protocolo dos artistas no campo pequeno.
É só de manhã, portanto. É de manhã ou sábado.
Está bem.
Por favor, António Lopes Xavier.
Isso ninguém discute.
O PCP confirmou esta noite que se abstém, o que significa previsível viabilização do orçamento do Estado. Vamos ter verdadeiramente um orçamento ou um conjunto de bandeirinhas partidárias que tornam muito difícil a um governo aplicar orçamento?
Não foi possível fazer a análise final global, não tivemos tempo. Não tivemos tempo por condições do programa. Neste momento não está feito esse balanço. Durante a discussão, aquilo que foi visto é que cada um queria pôr a sua bandeirinha no dorso do touro apresentado pelo governo. Eu vou dizer o seguinte, eu acho duas coisas. Em primeiro lugar, vou-me meter aqui um bocado com o Pacheco Pereira. Em primeiro lugar, se o Carlos me pergunta, que agora está na moda nós próprios fazermos as perguntas que queremos que nos façam.
Escola Presidente da República.
Exatamente. E dá muito jeito. E se o Carlos me pergunta, o orçamento é bom? É bom para a situação em que estamos, para esta crise, é suficiente?
A resposta é não. O António responde, é bom em que sentido?
Eu respondo não. Claro que não. Já é conhecido, é sabido que Portugal está no fim da lista dos países que mobilizaram recursos para a compensação da crise económica associada à pandemia. Portanto, não. Em geral, aquilo que ali está, tudo junto, é pouco para as necessidades que a economia portuguesa tem. Podia ser mais? Também não. Porque o que acontece, isto é para o PS, o que acontece é que a ambiguidade e a propaganda não se pode aguentar muito, muito tempo. Não podia ser mais, o orçamento não pode ser mais. Porque, como explicou o governador do Banco de Portugal, que tinha sido ministro das Finanças, os indicadores macroeconómicos de Portugal, nomeadamente o déficit e a dívida pública, estão esticados até limites já que ultrapassam tudo o que é razoável. E, portanto, ao contrário do que era a propaganda de que foi possível reversões e ao mesmo tempo ter contas certas, e agora o país tem almofada. O país não tem almofada nenhuma, e o PS, onde é que está a ambiguidade do PS? Está no facto de ter os aliados todos à esquerda que desprezam os tratados europeus e os limites à possibilidade de gastar e à possibilidade de cobrar receita, mas o PS, prudentemente e secretamente, sabe bem que, passada a pandemia, passado este tempo da história da bazuca, mais tarde ou mais cedo, alguém vai olhar outra vez para as finanças portuguesas. E, portanto, o PS, apesar de tudo, não está disponível para fazer loucuras. E é por isso que é pouco. É pouco para as empresas, é pouco para as pessoas, é pouco para os restaurantes. O PS é também apanhado na curva. Numa altura em que não era preciso, resolveu dar aquela boleia do IVA aos restaurantes. Agora, em que eles foram praticamente expropriados, em que foram impedidos de exercer a sua atividade económica para proteger a saúde pública e as políticas do governo, tem muito pouco para lhes dar ou nada. Portanto, este é o ambiente. Mais tarde ou mais cedo, o PS sabe que, se mantiver no governo, alguém na Europa voltará a olhar para o déficit e dívida. E, portanto, não pode ser mais. O sistema, só para terminar, Carlos, o nosso sistema é inconcebível. Eu sempre achei, em tempos estudei muito isso, academicamente, não há sistemas comparados com o nosso. Sistemas que permitam aos deputados introdução livre, desde que formem maiorias, de mudanças no programa que é exclusivo do Governo e só o Governo pode executar. Isto não existe e nós chegámos ao limite da irresponsabilidade com medidas feitas no joelho, com os gabinetes de apoio ao Parlamento a trabalharem dia e noite para fazerem umas contas sobre as loucuras de que todos os partidos se lembraram. É um episódio lamentável e o sistema tem que ser revisto porque isto é muito negativo para a governabilidade.
Ana Catarina Mendes, com tantas cedências, nomeadamente ao PCP, com tantas coligações negativas no voto a acrescentar, nomeadamente no capítulo das despesas, tudo isto somado é um bom orçamento ou só é bom porque temos orçamento e o Governo pode continuar a governar em pleno?
Não, eu acho que tudo isto somado é um bom orçamento, mas deixe-me só dizer uma coisa que estou totalmente de acordo. 1.500 propostas para serem avaliadas num mês, muitas delas que nem têm a ver com matérias orçamentais, num processo de especialidade do Orçamento do Estado, é uma absoluta loucura e eu estou de acordo que nós temos mesmo que rever o sistema e de que forma é que as pessoas podem contribuir para o Orçamento do Estado sem esta necessidade de todos marcarem agenda em qualquer matéria. Eu acho que é um bom orçamento que chegou suscetível a negociações, como é evidente, e foram feitas muitas. Eu digo que é um bom orçamento no seguinte sentido. No cenário em que nós estamos neste momento, com que nós estamos neste momento confrontados, era preciso responder a três coisas essenciais. Por um lado, é preciso responder à pandemia em termos de saúde e, por isso, reforçar os Serviços Nacionais de Saúde, ter mais gente no Serviço Nacional de Saúde, ter mais meios. E se o orçamento já chegou ao Parlamento com uma verba significativa para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e para contratar mais profissionais e para investir, apostar no investimento público nesta área, as medidas que foram aprovadas em sete especialidades também reforçam. Em segundo lugar, era preciso responder àqueles que perdem emprego, àqueles que ficam mais vulneráveis numa situação destas face à crise económica e, por isso, do ponto de vista da proteção social, ela foi reforçada também. Não vale a pena, podemos falar depois para a semana mais longe sobre isto. E do ponto de vista da economia, algumas das medidas de que destaco, por exemplo, a tesouraria para as empresas ou algumas medidas para ajudarem as nossas empresas a não afundarem e a conseguirem recuperar nesta situação económica. Eu acho que há várias coisas e a perspectiva de que possamos apostar no investimento público já com este orçamento e que seja executado é uma boa perspectiva. Mas acho que o Partido Socialista e o Governo também não foram aqui responsáveis no sentido de vale a pena aprovar um orçamento a todo o custo. Porque, evidentemente, todos nós gostávamos de ter mais. Mas se este ano não há limitação para o déficit em termos europeus, a verdade é que para o ano já vai haver.
Num minuto. E este isso, foi o último orçamento aprovado à esquerda?
Não acredito. Honestamente, não acredito. Eu acho que o Bloco de Esquerda... Eu continuo a estranhar muito que o Bloco de Esquerda mantenha o seu voto contra, continuo a achar que há, não quer uma partilha de risco do que aí vem e da dificuldade que teremos pela frente, mas eu estou convencida que a legislatura é até ao fim e estou convencida que que haverá novo orçamento em 2022.
Temos o orçamento de que precisávamos, Pacheco Pereira?
Não, temos um péssimo orçamento.
Pronto.
Que é uma manta de retalhos, que evidentemente a única coisa que dá é tempo. Dá ao Governo tempo.
E ao Presidente da República, já agora que pediu tanto um orçamento.
Ao Presidente da República e ao Governo vão dar tempo. E desse ponto de vista, gera uma sensação de estabilidade política. O orçamento, o que vai acontecer é que a maioria daquelas coisas não vão ser aplicadas, sim, particularmente as pontuais.
Claro.
Vão arranjar maneira de nos aplicar. Portanto, há aqui um teatro entre quem quer chegar junto dos bombeiros, ou quem quer chegar junto das freguesias, ou quem... e dizer, olha, eu arranjei-vos isto. Mas, na prática, isto não vai acontecer. E isto é mau. porque descredibiliza o papel do orçamento. Evidentemente que há uma ou outra linha genérica, quase obrigatória, de reforço do Serviço Nacional de Saúde, de algumas medidas de apoio à economia, que irão ser aplicadas. Mas a maioria destas piecemeal escolhas vão ficar pelo papel, desde que não sejam muito baratas. Se forem muito baratas, dá-se. Se não forem muito baratas ou tiverem algumas consequências de criar desequilíbrios entre quem teve sindicatos para as levar ao orçamento e quem não teve sindicatos para as levar ao orçamento, vão ficar pelo caminho. Eu acho, se se recordam, quando houve as eleições e quando o PS formou o governo, eu disse que este governo ia ser muito mais fraco que o anterior, de forma genérica. E a verdade é que é muito mais fraco que o anterior. Não é só a pandemia que lhe gerou fraqueza. É uma necessidade permanente de fazer alianças mancas. Porque a frase, talvez, o maior erro político do António Costa foi aquela frase da linha vermelha com o PSD. Que é, de facto, um erro político completo. Porque mesmo que o PS não andasse para uns casos a escolher à direita, para outros casos a escolher à esquerda, para utilizar a terminologia corrente, o PS não se podia limitar na capacidade de negociação, seja com quem for, menos com o Chega. É um facto que o PS, como o PC se encurralou com a festa do Avante, o PS encurralou-se com essas afirmações e agora está dependente de entendimentos à esquerda, que tem o Bloco de Esquerda, que é um partido muito sui generis, fora das causas, é um partido que abandonou muito da percepção dos problemas económico-sociais, substituindo por questões identitárias, pelas teses fraturantes e pelo único setor onde eles têm alguma base sindical, chamemos assim, que são os precários, que evidentemente também precisam de defesa. Mas fora
disso... Esta quinta-feira o PCP e o Bloco de Esquerda votam de forma diferente.
Sim.
Um ganha e outro perde. Ganham os dois ou perdem os dois?
Depende de como evoluir a situação política. Em princípio, quem deve perder mais é o Bloco de Esquerda. O PCP também ganha tempo, porque o PCP não cria uma crise política a curto prazo. Agora, não é uma solução ideal para o PCP. Não é que a identidade do PCP possa... É uma treta dizer-se que a identidade do PCP é posta em causa pelos acordos com o governo. Não é isso. O PCP tem muito a defender, para o qual precisa ter uma boa relação com o governo, principalmente no que diz respeito ao mundo laboral. E, não tendo isso, ainda fica mais fraco e mais frágil, porque não tem força para ser reivindicativo a sério, porque... Não é greves às sextas-feiras, nem nas pontes, que mostram poder e força de um movimento sindical que também está muito enfraquecido.
Mas então, arriscaria
alguma proteção legal.
Arriscaria que o Bloco de Esquerda só se atreva a votar contra o orçamento porque tinha praticamente a certeza de que o PCP viabilizaria o orçamento?
Eu quero dizer, talvez, mas não apostaria aí. O Bloco de Esquerda oscila entre... O principal adversário do Bloco de Esquerda é o PS.
Certo.
Não é o PC. Historicamente, foi o PC, mas na realidade é o PS. A ala esquerda do PS é igual ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda sempre foi alimentado pelo PS. Portanto, há uma certa esquerda... expressão radical chique também pode ser, mas é um bocado... É uma certa esquerda da moda, que acaba por ser influente nos mais jovens, e tem muito a ver com as mudanças de cultura política, que geram uma base para o Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda tem boa imprensa, tem boa comunicação social, o que também o ajuda, porque, na verdade, mesmo quando ele perde, dizem que ele ganha, não é? Como aconteceu nas últimas eleições, em que eles perderam e passaram por ser ganhadores. Portanto, agora, o Bloco de Esquerda... O Bloco de Esquerda... A competição é com a ala esquerda do PS. A ala esquerda do PS, que está em grande parte domada pelo António Costa, e não acredito que se liberte O desdome era o neologismo que eu ia utilizar.
Eu tenho as minhas angústias.
Não acendam uma fogueira porque eu tenho mesmo.
Não, agora podem votar na Ana Gomes, que do ponto de vista da catarse não lhes fica mal.
Ana sorria a pensar na entrevista que deu ao Expresso, provavelmente. Bom, é neste ponto que termina a Circulatura do Quadrado, aqui na TV 24 e na TSF. De hoje, 8 dias, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam ao debate. Até para a semana.